Caros colegas, vamos então passar à segunda parte da nossa ordem de trabalhos. Eu passaria de imediato ao ponto 1, que é um ponto de informações. Dar-vos-ei brevemente algumas pequenas informações que tenho para vos transmitir. A primeira das quais tem a ver com... Ora, das pequenas notas que aqui tenho, muito poucas coisas. Para vos dar conta que no dia 29 de abril, eu e o Sr. Presidente da 2ª Comissão receberemos o Presidente do Parlamento Austríaco e o meu homólogo da Comissão de Assuntos Europeus. Amanhã mesmo receberei também para uma visita de cortesia a Sra. Embaixadora da Finlândia. Informar-vos que distribuí há poucos dias o balanço do primeiro trimestre da nossa presidência, portanto, ilustrando o conjunto de iniciativas e referindo os deputados que nelas participaram. E pronto, da minha parte não tenho nenhuma informação especial, não sei se algum dos colegas tem alguma informação que queira partilhar connosco. Se não for o caso, dou por encerrado este ponto e passaria de imediatamente ao ponto 2 da ordem de trabalho, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias. O Sr. Deputado António Lima Costa apresentou-nos o resultado do grupo de escrutínio que funcionou antes da nossa reunião. Já foi distribuída a proposta, apenas nos é proposto que sinalizemos para três conhecimentos três das muitas iniciativas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que saíram do pipeline da Comissão nos últimos dias. E apenas nos propõe o grupo de trabalho que demos conhecimento à 7ª, à 9ª e à 5ª Comissão para conhecimento. Pergunto se alguém tem alguma objeção. Portanto, a proposta foi apresentada por unanimidade. Apenas para ratificarmos esta proposta, pergunto se há votos contra, não havendo, se há abstenções. Portanto, dou por aprovado este ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Procederemos conforme nos é proposto pelo Grupo de Trabalho e passaria para o ponto 3, que tem a ver com a Conferência sobre o Futuro da Europa. Na sequência da vinda à nossa Comissão, na última reunião da Sra. Diretora-Geral da Comunicação, que esteve à amabilidade de nos apresentar em primeira mão a plataforma digital que foi ontem publicamente apresentada em conferência de imprensa, que eu tive a oportunidade de seguir. E, portanto, os senhores jornalistas europeus não fizeram mais perguntas do que aquelas que nós já conhecemos que seria expectável que fizessem. Mas, portanto, a plataforma está disponível. Nós vamos tê-la disponível também no site da Presidência aqui no Parlamento e no site da Assembleia. Já está?
No site da Presidência já está disponível.
No site da Presidência já está disponível. Eu discuti na sexta-feira passada com o senhor Estado-Chefe de Assuntos Europeus numa reunião que ela promoveu com o SES, o Francisco Assis, o Presidente do Comitê Económico e Social, representante dos parceiros sociais, mais os representantes da Comissão e do Parlamento Europeu em Lisboa, e connosco, no sentido de vermos que tipo de iniciativas poderemos levar a cabo conjuntamente durante a Presidência. Portanto, a reunião não foi conclusiva, como é óbvio, foram levantadas para cima da mesa várias hipóteses, portanto, falámos de iniciativas que serão da sociedade civil ou de outras organizações políticas, sociais, económicas, ONGs, ou aquelas que os poderes públicos, as instituições vão organizar, e aí esteve em cima da mesa uma proposta que eu próprio já aqui tinha feito, de procurarmos fazer pelo menos 7 iniciativas regionais, 2 nas regiões autónomas e 1 em cada uma das regiões administrativas do continente, em ligação com os parlamentos regionais, com os conselhos regionais das CCDR, onde são representados os municípios, as universidades. Portanto, alguém vai ter de ser o pivô. Parece-me que quem tem máquina administrativa mais apetrechada é o Governo e, portanto, ficou, digamos, acima da mesa que o Governo nos apresentasse uma proposta para que depois pudéssemos, cada um dos parceiros, apreciá-la e decidirmos se nos envolvemos nela ou não e em que termos, designadamente, a participação de deputados, quer da Comissão de Assuntos Europeus, quer das comissões setoriais consoante os temas, quer os deputados dos círculos respectivos onde as iniciativas possam vir a ter lugar, mas tendo sempre em conta que esta é uma conferência que não pretende dar o palco em primeira mão aos políticos, mas pretende fazê-lo aos cidadãos. O problema é como fazer isso, mas, portanto, não há nenhuma proposta ainda, logo que ela esteja disponível, apresentá-la-emos. Relativamente à conferência em si, como sabem, como já tive a oportunidade de vos dizer, foi aprovada a plataforma, foi aprovado o regimento interno do Conselho Executivo, da qual eu faço parte enquanto Presidente da CAI, ou antes, Presidente da Troika da COSAC neste semestre, ainda que continuaremos a participar no próximo, já não como Presidente, como é óbvio, mas, portanto, participa a Troika da COSAC como membro observador desse Conselho Executivo. E está em discussão, será essa discussão feita no próximo dia 22, quinta-feira, numa reunião que está prevista para das 3 às 6 da tarde, para tentar definir então o regulamento da conferência. E sobre essa matéria, o que tem estado essencialmente em causa é a composição dessa conferência, uma vez que sobre ela não houve ainda acordo, nem há entre as três instituições. Os Parlamentos Nacionais e o representante do Parlamento Europeu, o Sr. Verhofstadt, já nos pusemos de acordo sobre a nossa própria representação. Nós reclamamos e o Parlamento reclama que os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu estejam em igualdade de representação nesta conferência, com 108 deputados de cada uma destas instituições. No caso dos Parlamentos Nacionais, 4 deputados por Parlamento. Parece que o Conselho e a Comissão acham este número excessivo e estão a fazer contraforça para o reduzir. E, portanto, digamos que o braço de ferro, que irá dirimir-se, espero, na próxima quinta-feira, vai estar sobre o número de membros, porque o argumento utilizado pela Comissão e o Conselho é que há um grande desequilíbrio entre o número de deputados e todos os outros, tendo em conta que se estimava que a Conferência tivesse menos de 300 membros. A proposta que eu já transmiti, pessoalmente à Sra. Secretária de Estado e por carta aos outros dois representantes do Conselho Executivo, é de que, se o problema é de equilíbrio, resolva o problema aumentando o número de membros e não reduzindo o número de parlamentares, porque existem muitos parlamentares, porque é que a Conferência há de ter 273 membros e não pode ter 373, quando há parlamentos em países, em Estados-membros da União Europeia que têm 600 membros e funcionam. Pronto, temos dito que queria-se que fosse uma coisa mais reduzida. Pronto, de qualquer modo, a minha convicção, enfim, se é que posso agora aqui fazer vaticínios que podem ser despropositados, mas a minha convicção é que provavelmente este número vai ser reduzido. Portanto, a proposta era que passassem de 4 para 2 para o Parlamento, como nestas coisas de negociação, não me espantaria se isto acabasse em 3. O que, para dizer a verdade, não nos coloca grandes problemas, mas coloca sérios problemas aos Parlamentos bicamerais, porque o seu objetivo é ter uma representação plural. Normalmente, os partidos que suportam os governos tenha uma posição maior na presidência das comissões e, portanto, tenderão a ter uma maioria. Quanto mais pequeno for o número de parlamentares, menos pendor ou menos peso terão os partidos da oposição. E, portanto, esse tem sido o argumento que tem vindo a ser utilizado. Vamos ver o que nos reserva o dia 22, mas mais do que esta questão... Digamos, o importante é, de facto, a conferência, como é que a pomos em marcha, como é que pomos as pessoas a participar, porque isto não vai ser fácil, não é? Porque tanta temática... Para que se cheguem a conclusões dos diversos painéis, das diversas iniciativas e daquilo que vai ser filtrado até chegar ao plenário, que é quem retirará as conclusões, que remeterá às instituições para darem seguimento concreto à Comissão, ao Parlamento e ao Conselho. Portanto, há todo um trabalho... de, digamos, trituração de matéria-prima, que é um trabalho que está a ser pensado, que contará com um conjunto de profissionais que irão ser contratados. Eu esqueci-me de referir outra componente importante que tem sido menos discutida, é que está previsto, a par do plenário, os chamados painéis dos cidadãos. Portanto, a proposta do Verhofstadt propõe 4 painéis, cada um deles com 235 cidadãos, referindo que tem de haver um equilíbrio de género, que uma determinada percentagem deve ser atribuída a jovens entre tantos e tantos anos, e, portanto, esses painéis irão também ter um trabalho de produção de matéria-prima que depois chegará ao plenário, onde estes painéis também terão alguma representação, a par do Conselho Económico e Social, do Comitê das Regiões, que também se queixa de ter uma pequena representação no plenário. Portanto, os poderes locais e regionais europeus também acham que deviam ter um peso maior, mas se o peso também crescer, portanto, o problema que se coloca aos Parlamentos Nacionais e Europeu passa a ter uma terceira componente de problema, não é? Portanto, vamos ver, mas de qualquer modo estou convicto que no dia 22 estas questões administrativas ficarão encerradas e se dará início à conferência, desde logo no dia 9 de maio, com um lançamento simbólico, ao que parece em Estrasburgo, com os presidentes do Conselho, da Comissão e do Parlamento Europeu. Pensa-se que, logo que definida a composição do plenário, ele terá uma primeira reunião, um mês depois, mais ou menos, que é o tempo para a Constituição, para que os Parlamentos indiquem, etc., porque o tempo vai ser curto, já que a conferência se prevê que esteja concluída em abril do próximo ano. Portanto, temos sensivelmente um ano. Portanto, caros colegas, se a memória me não falha, esta é o essencial da informação. Como? Sim, vai ser. Nós estávamos agora à espera da proposta que a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus nos vai apresentar sobre as iniciativas nacionais. Isso não impede que nós avancemos. Mas eu talvez achasse prudente ver se o Governo nos traz uma proposta e ver até que ponto é que podemos dar contributos para a sua construção, já que não me parece que seja muito adequado estarmos a fazer coisas. Mas, de qualquer modo, eu esperaria, se estiverem de acordo, esperaria que o Governo apresentasse a proposta que se comprometeu, para que nós analisemos. Ou concordamos com ela e nos associamos, ou não concordamos com ela e damos iniciativa a um programa alternativo. Mas acho que é prudente, antes de avançarmos para isso, ter em conta essa proposta. Aqui mesmo no Parlamento podemos fazer um conjunto de iniciativas, vamos ver como. Mas, portanto, ficam também fica muito à responsabilidade dos grupos parlamentares apresentarem sugestões. Não sei se há alguma questão, os colegas que nos seguem por videoconferência, se têm alguma questão a colocar. Se não for o caso, pronto, espero na próxima semana já vos dar algumas novidades. Se não for o caso, passaria ao ponto 4, que tem a ver com a nomeação do deputado autor de parecer, no âmbito da proposta de lei 86.14.2, que aprova as grandes opções para 2021-2025. Caberá ao Bloco de Esquerda a autoria do parecer. Temos o constrangimento, já que todos conhecemos, é que o parecer tem de ser emitido até ao dia 26, segunda-feira, e eu aproveito já para vos... Eu, de qualquer modo, já tive o cuidado de avisar a coordenação do Bloco de Esquerda a semana passada para ir adiantando trabalho, não é? Porque hoje se trata aqui de uma designação formal. A questão que vos coloco é que nós, a reunião não pode ser antes de segunda-feira, porque... Antes de segunda-feira 26, ainda admiti a hipótese de poder ser sexta-feira, mas a nota técnica que é elaborada pelos serviços não está concluída, senão na própria sexta-feira. Portanto, é inelutável que seja na segunda-feira a nossa reunião. Ou a fazemos como esta, mista, ou a fazemos exclusivamente por Skype, como acharem melhor. Mas, de qualquer modo, sexta-feira, em qualquer das circunstâncias, falamos o mais tarde possível. 5 da tarde, por exemplo, se estivessem de acordo, já que não parece que seja uma reunião que seja muito prolongada. Mas, portanto, em princípio, se calhar iremos convocá-la nestes termos. Mista às 5 da tarde de segunda-feira. Se não houver nenhuma...
Senhor Presidente, posso dar uma sugestão. Segunda-feira, normalmente, não há trabalhos parlamentares, não há comissões... E os deputados, sobretudo que vêm de fora, os de Lisboa não têm exatamente muitos problemas, mas se me permite a sugestão, eu convocaria a reunião para segunda-feira, da parte da tarde, exclusivamente por videoconferência, para que justamente ninguém se tenha que se deslocar fisicamente. Não sei se estão de acordo com esta proposta.
Como vamos ter que estar cá no dia 25 de abril, e portanto vamos ter cá domingo, vamos ter que estar cá no domingo, portanto todos os deputados que vêm de fora vão estar este fim de semana, e portanto eu pessoalmente, como venho do Algarve, não tenho qualquer problema em que seja mista, e portanto seja por essa via.
Mantivermos mista, isso não impede que quem quiser ficar em casa, que fique, não é? Portanto, não é obrigatório que estejamos cá. Portanto, iremos fazer... Sim, o que me parece, de facto, absurdo é essa obrigatoriedade de que os deputados, no domingo, tenham de assistir à conferência no televisor dos seus gabinetes. Mas as decisões manda quem pode, obedece quem deve, mas também protesta quem pode.
Sr. Presidente, posso?
Por favor, Isabel Onete, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos. De facto, esta reunião foi muito interessante da parte da audição dos senhores deputados, dos senhores eurodeputados, e sobre esta questão, Sr. Presidente. Eu talvez, não sei se há algum inconveniente em vez da reunião ser à tarde, ser de manhã, para nos libertar à tarde, uma vez que estamos aí no domingo.
Não, pela minha parte, não há nenhuma objeção, portanto eu estou à procura do consenso que seja mais adequado para todos. Ouça, até podemos fazer no dia 25 de abril, não é? À tarde, não é? À tarde. Sim, está a Beatriz a chamar a atenção. Que temos ao desfile do 25 de Abril no, na tarde de... Ai, de domingo, sim, não põe em causa a segunda-feira. Então, a questão é só, segunda-feira de manhã ou segunda-feira à tarde? Portanto, eu pensei, quando sugeri à tarde, pensei, por um lado, dar mais tempo ao relator e, em segundo lugar, porque só vai ter a nota técnica na sexta, e, em segundo lugar, pensando naqueles que vinham o mais tarde possível, não é? Assim, agora a questão põe-se ao contrário, é os que estão cá no 25, não sei, para mim é totalmente indiferente.
Senhor Presidente, sem querer, enfim, ser individualista, eu, as segundas-feiras de manhã dou aulas na universidade e já passaram a presencial, portanto eu segunda-feira de manhã estou indisponível.
Um dia estamos aqui a discutir se deve ser a reunião que temos de fazer sobre o... A aprovação das grandes opções para 2021-25 tem de ser segunda-feira, que é o último dia e não temos alternativa. Estamos a discutir se devemos fazer segunda-feira de manhã, porque as pessoas ficam cá depois do 25, uma parte delas, ou segunda ao fim do dia. E há aqui opções. Portanto, eu...
Senhor Presidente, então vou.
Diga, Isabel Onete, faz favor.
Então vou, exatamente pelos mesmos motivos apresentados pela senhora deputada Isabel Manoel, que tem exatamente os mesmos condicionantes que eu, se a reunião pode ser ao início da tarde.
Feira, é isso? Segunda-feira, ao início da tarde?
Ao início da tarde, exatamente.
Isso quer dizer que é de 2 horas, 3 horas, 2 horas?
2:30, por exemplo.
Pronto. Por mim, volto a dizer, não tenho inconveniente.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Compreendendo a situação que está colocada e precisamente por compreender não iremos levantar qualquer objeção, a título excepcional não iremos impedir que haja consenso à realização da reunião à segunda-feira. Em circunstâncias normais, tal reunião não pode acontecer, por motivos regimentais.
Todas as comissões vão ter de fazê-lo forçosamente.
Exatamente. E, portanto, nós não levantaremos objeções. Excepcionalmente, estamos numa situação que o Sr. Presidente já explicou. E quanto à hora da reunião, neste caso não é por uma questão de princípio. Eu não vou participar porque tenho, de facto, compromissos de contacto na região que já estão confirmados. Não irei estar na reunião, portanto, não vou estar a dizer qual preferência. Não estarei presente na reunião, não por protesto, mas por agenda. E queria dar também só essa explicação da minha ausência e que, quanto à hora da reunião, pois claro, não irei estar a interferir.
Então, Sr. Presidente, segunda-feira, estou-me aqui a pedir que seja às 14 horas. Segunda-feira.
Uma proposta sobre a mesa. 14 horas. Beatriz Gomes Dias, mais uma.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só pedir um tempo, porque eu contactei a deputada Fabíola Cardoso, que vai fazer o relatório, para ela poder nos dizer como é que, se ela se consegue ter o relatório pronto a segunda-feira. E depois também há a questão de termos de ter tempo a ler o relatório. Portanto, eu acho que se calhar é melhor a reunião ser à tarde, porque precisamos de tempo para o ler. Sim, porque é preciso.
Vamos fazer o seguinte: todos vamos prosseguir com a nossa reunião.
Sim.
Discutindo esta questão no ponto 6.
Está bem.
Peço desculpa, estava sempre. Vamos prosseguir a reunião, entretanto estabelece esse contacto com a relatora e discutiremos a hora da reunião de segunda-feira no ponto 6 da nossa ordem de trabalho, onde normalmente discutimos a organização dos trabalhos futuros, certo? Pronto, então está nomeada, pergunto quem vota contra, quem se abstém relativamente à nomeação da relatora neste caso. E podemos passar assim ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que trata da apreciação e votação de pareceres no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Temos hoje dois desses pareceres, o primeiro dos quais é autor o deputado Carlos Gonçalves, e que trata da comissão, aliás, a temática de ambos está interligada, mas este primeiro trata da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, sobre o pacto em matéria de migração e asilo, que há pouco aludimos na audição com a deputada Isabel Santos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que já estou a ver no ecrã. Penso que nos está a ouvir. Não temos som, Sr. Deputado. Penso que terá de calcar aí no botãozinho do som, onde quer que seja que ele esteja. Agora já ouvimos. Faz favor. Agora sim, tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Este parecer diz respeito à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões sobre o novo pacto em matéria de migração e asilo. Esta iniciativa foi sinalizada pela Primeira Comissão, comissão competente em razão da matéria, para que esta procedesse à sua análise. Contudo, entendeu a referida Comissão que não havia fundamentação pertinente que justificasse a sua pronúncia. Não obstante, entendeu esta Comissão que se justificava a sua pronúncia, ainda que não esteja em causa a apreciação do cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, visto tratar-se de uma iniciativa não legislativa. Importa, pois, começar por lembrar que a migração tem sido uma constante na história da humanidade, com um impacto profundo na sociedade europeia, na sua economia e na sua cultura. A presente iniciativa refere, assim, que com um sistema bem gerido, a migração pode contribuir para o crescimento, para a inovação e para o dinamismo social. Os principais desafios societais que o mundo enfrenta atualmente, demografia, alterações climáticas, segurança, corrida global ao talento e desigualdade, têm impacto nos fenómenos migratórios. Imperativos políticos, como a livre circulação no espaço Schengen, a salvaguarda dos direitos fundamentais, a garantia da segurança e o combatar lacunas em matéria de competências, exigem uma política de migração eficaz. A missão com que a União e os seus Estados-membros se deparam, ao mesmo tempo que continuam a dar resposta a necessidades urgentes, é a de construir, da melhor forma, um sistema de gestão e normalização da migração a longo prazo, plenamente assente nos valores europeus e no direito internacional. A Comissão refere, assim, que o novo pacto em matéria de migração e asilo proporciona um novo começo na persecução deste grande objetivo. Deste modo, é referido na presente iniciativa que a crise dos refugiados de 2016, revelou sérias lacunas, bem como a complexidade da gestão de uma situação que afeta diferentes Estados-membros, de modo também ele diferente. Suscitou preocupações genuínas e trouxe à superfície diferenças que é necessário reconhecer e que também é necessário ultrapassar. Acima de tudo, pôs em evidência uma verdade fundamental inerente à natureza da União, a que todas as ações têm implicações para os outros. Enquanto alguns Estados-membros continuam a enfrentar o desafio da gestão das fronteiras externas, outros têm de fazer face às chegadas em massa por terra ou por mar ou à sublotação dos centros de acolhimento e outros ainda enfrentam um grande número de movimentos não autorizados de migrantes. Por conseguinte, é necessário um quadro europeu novo, um quadro europeu duradouro para gerir a interdependência entre as políticas e as decisões dos Estados-membros e dar uma resposta adequada às oportunidades e aos desafios em situações normais, em situações de pressão e em situações de crise. Ou seja, um quadro capaz de proporcionar segurança, clareza e condições dignas aos homens, às mulheres e às crianças que chegam à União, permitindo também que os europeus confiem que a migração é gerida de forma eficaz e humana, em plena consonância com os valores europeus. É bom lembrar que a apresentação do Pacto em matéria de migração e asilo teve lugar apenas dias depois do incêndio do maior campo de refugiados da Europa, na ilha grega de Lesbos, que ocorreu a 9 de setembro de 2020. Este drama voltou a colocar na ordem do dia um sistema que a própria vice-presidente da Comissão, com a responsabilidade das migrações, considerou que não era verdadeiramente um sistema. Ora, este pacto propõe avançar propostas no sentido de corrigir as falhas todos diagnosticaram de um sistema e de responder às necessidades. Este pacto avança quatro grandes linhas. Racionalizar a política migratória europeia, garantir a solidariedade entre os Estados-membros, reforçar as fronteiras exteriores, proteger os migrantes. Assumindo assim o ónus legiferante atribuído pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que coloca a definição de uma política comum de asilo e imigração no leque competente próprio da União, o novo pacto reconhece que nenhum Estado-membro deve assumir uma responsabilidade desproporcionada e que todos os Estados-membros devem contribuir para a solidariedade de forma consistente. Proporciona, por isso, uma abordagem abrangente, reunindo políticas dos domínios da migração, do asilo, da integração e da gestão de fronteiras, como já referi anteriormente. E assente em vários pontos importantes. Primeiro, na gestão robusta e justa das fronteiras externas, incluindo controles de identidade, de saúde e de segurança. Em regras de asilo equitativas e eficazes, que racionalizem os procedimentos em matéria de asilo e de regresso. Num novo mecanismo de solidariedade para as situações de busca e salvamento, de pressão e de crise. Na previsão, preparação e respostas mais fortes a situações de crise. Numa política de regresso eficaz e uma abordagem coordenada a nível da União em matéria de regresso. Uma governação abrangente a nível da União Europeia para uma melhor gestão e execução das políticas de asilo e migração. Em parcerias mutuamente benéficas com os principais países terceiros de origem e de trânsito, ao qual vou dar um certo ênfase na minha apresentação. No desenvolvimento de vias legais sustentáveis, para as pessoas que necessitam de proteção e para atrair talentos para a União Europeia, no fundo, no apoio a políticas de integração eficazes. E como referi agora, para tal, a presente iniciativa refere que é necessário cooperar com os parceiros da União Europeia, principalmente com base em compromissos bilaterais associados a compromissos regionais e a compromissos multilaterais. A migração é um aspecto crucial das relações globais da União com os principais países terceiros de origem e de trânsito. Tanto a União Europeia como os seus parceiros têm os seus próprios interesses e instrumentos de ação. As parcerias abrangentes, equilibradas e específicas podem proporcionar benefícios mútuos a nível da economia, do desenvolvimento sustentável, da educação e das competências, da estabilidade e da segurança e das relações com as diásporas. Ao abrigo do novo pacto, a colaboração com os países parceiros deverá ser intensificada em todos os domínios da cooperação. Esta iniciativa refere, neste contexto, que a colaboração com países terceiros sobre o estabelecimento de vias legais de acesso está em plena consonância com os interesses da União. A Europa tem uma população cada vez mais idosa e uma população a diminuir. A pressão estrutural que espera que esta situação venha a criar no mercado de trabalho acresce à escassez de competências específicas em diferentes localidades e setores, como a saúde, os cuidados médicos e a agricultura. Esta iniciativa refere ainda que um dos objetivos do sistema são e justo da gestão da imigração, consiste em garantir que todos se encontram legalmente na União Europeia, podem participar e contribuir para o bem-estar, para a prosperidade e para a coesão das sociedades europeias. Recordo aos seus deputados que em 2019 quase 20 milhões de nacionais de países terceiros residiam legalmente na União Europeia. Uma integração bem-sucedida beneficia tanto as pessoas em casa como as comunidades locais em que se integram, promovendo a coesão social, promovendo o dinamismo económico e proporcionar assim exemplos positivos da forma como a Europa pode gerir os efeitos da imigração e da diversidade através da construção de sociedades abertas e resilientes. Esta iniciativa refere que o novo Pacto em matéria de migração e asilo define a abordagem integrada necessária para tornar a gestão da migração na Europa justa, eficiente e duradoura. A União Europeia terá agora de demonstrar a sua determinação em tornar o novo Pacto uma realidade. Um quadro europeu comum para a gestão da imigração é a única forma de produzir o impacto necessário. Esta convergência entre as políticas é essencial para proporcionar a clareza e os resultados necessários para suscitar nos cidadãos a confiança na capacidade da União Europeia de produzir resultados simultaneamente sólidos e com uma componente humana. Tal sistema só pode funcionar se dispuser dos instrumentos necessários para a sua concretização. Para o efeito, é necessário estabelecer um quadro jurídico sólido, capaz de proporcionar a clareza e a atenção necessárias para a confiança mútua, que preveja regras rigorosas e equitativas para as pessoas que necessitam de proteção internacional e para as que não têm o direito de permanecer. Nesta matéria, a posição do Governo português é uma posição que refere que o Governo português concorda com este Pacto das Migrações, que ainda está numa fase de discussão, de diálogo, de concretização, o que leva que a muitos países, muito particularmente os do sul da Europa, desejavam que se avançasse um pouco mais rapidamente. A minha opinião do deputado está inscrita no documento, mas eu continuo a dizer que cada Estado-membro, sem exceção, deve contribuir em solidariedade em momentos de maior exigência para ajudar a estabilizar todo o sistema, apoiar os Estados-membros sob pressão e garantir que a União cumpra as suas obrigações humanitárias. É, pois, positivo o facto de a Comissão propor um novo pacto em matéria de migração, assim como as propostas legislativas apresentadas, devendo haver, como é evidente, muita solidariedade e, às vezes, algumas posições de alguns países membros, como, por exemplo, o Grupo de Visegrado, deixam a mim um tanto ou quanto preocupado. Assim, termino, em face dos considerantes expostos, a Comissão dos Assuntos Europeus é de parecer que, ao tratar-se de uma iniciativa não legislativa, não cabe a apreciação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, o que fiz referência no início da minha apresentação. Face à pertinência dos temas e à apreciação política que merecem, a Comissão dos Assuntos Europeus deverá continuar o seu acompanhamento, que é aquilo que estamos a fazer através da discussão deste parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação do seu relatório. Vou abrir agora a discussão perguntando quem pretende usar da palavra. Se bem percebi, o Sr. Deputado Bruno Dias pretende usar da palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas saudar o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, saudar o trabalho desenvolvido e apresentado pelo Sr. Deputado neste momento. Com as minhas desculpas por haver simultaneidade de reuniões, vou ter de me ausentar, tendo em conta o tema e o acompanhamento, digamos, e o posicionamento das várias forças políticas em relação a esta matéria, nomeadamente a parte do PCP, com as questões que estão colocadas nesta temática. Eu queria apenas solicitar ao Sr. Presidente que pudesse ser registado, digamos, o sentido de voto de abstenção do PCP neste parecer, bem como no parecer seguinte, se for essa a possibilidade. Portanto, o PCP abstém-se nos dois pareceres. Eu deixava aqui os cumprimentos ao Sr. Deputado Relator e fico por aqui. Muito obrigado.
Também queria saudar o relator, tenho que ver o nome, que fez este relatório. O relator, o deputado Carlos Gonçalves, que fez este relatório, atrapalhei-me aqui um bocado, e saudar as posições que são expressas, mas nós temos uma, temos uma crítica que já foi feita várias vezes relativamente a este pacto das migrações, porque consideramos que ela baseia-se num princípio que desconsidera as motivações das pessoas que procuram migração e que as torna desonestas até a prova do contrário. E isso está inscrito no próprio documento, na forma como ele é redigido. E por isso o nosso voto de abstenção será relativamente à matéria que está a ser analisada no parecer e não sobre a qualidade, sobre a qualidade do parecer. Portanto, queríamos deixar isso registado. Muito obrigada.
Francisco Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, para agradecer ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, não só pela atualidade do tema e pela profundidade e a forma como desenvolveu o relatório. E, de facto, entendemos que é fundamental termos aqui um novo pacto, porque realmente as migrações, desde 2015, que sofrem imensos problemas e, portanto, é necessário regulamentar, regularizar e solucionar muitos dos problemas que têm existido até à presente data. Há, com certeza, divergências. Nós entendemos que é um passo em frente no sentido da regulamentação do novo Pacto das Migrações e que é um passo no sentido de conseguir receber melhor ainda os migrantes que nos procuram. Muito obrigado.
Senhora Deputada Isabel Meireles.
Apenas para secundar aquilo que os nossos colegas deputados disseram e agradecer ao deputado Carlos Gonçalves, de facto, o excelente trabalho que fez num assunto tão controverso e tão difícil, de contornos tão difíceis, que agora está a começar a dar os primeiros passos, mas que esperemos que chegue a uma solução, embora ela não seja para já evidente. No fundo, é um primeiro passo. Não é o passo final, mas de qualquer maneira agradecer este parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não creio que tenha outros pedidos de intervenção.
Está a dizer qualquer coisa?
Faz favor, Sr. Deputado.
Só primeiro, muito obrigado. É para agradecer as palavras simpáticas que me foram dirigidas dos representantes dos diferentes grupos parlamentares. Gostaria também de dizer que neste relatório tive a colaboração da assessora do meu grupo parlamentar, a doutora Conceição Castro, e dizer que eu não sou responsável pelo conteúdo nem pelo pacto das migrações, do qual eu acho que é um avanço importante, que requer muita solidariedade, mas a Europa tem que ter uma resposta comum nesta matéria. Por isso é que as negociações estão demoradas e a implantação de medidas legislativas vão demorar, mas eu penso que é um avanço relativamente ao tempo que tínhamos e que provocou as situações que todos conhecemos. Mas também, cada grupo parlamentar tem a sua opinião e o Parlamento Português, até pela experiência própria que tem de alguns senhores deputados nesta matéria, pode dar aqui um contributo importante no plano nacional para que as posições do Governo português e do Estado português no plano europeu possam ir ao encontro da necessidade daquilo que é fundamental, que é as pessoas, independentemente dos interesses de cada país. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, é só isso, mais nada.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio também gostaria de agradecer o trabalho que fez e a forma como sistematizou a informação relativa a uma matéria que é uma matéria de grande atualidade e que a todos nos preocupa e nos motiva para encontrar soluções. Passaria então, vou pôr à votação, não é? Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Temos quem se abstém. Deputada Beatriz Dias, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a que se junta também o Grupo Parlamentar do PCP. Portanto, o relatório foi aprovado com maioria, com as abstenções que foram referidas. E assim passaríamos à linha B do ponto 5º, que trata igualmente de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera três regulamentos em matérias que têm a ver com as informações sobre condenações de nacionais de países terceiros e do acesso a esses dados. É autor o Sr. Deputado Francisco Oliveira, a quem dou a palavra de imediato.
Sr. Presidente, muito obrigado. Os meus respeitosos cumprimentos extensíveis às senhoras deputadas e aos senhores deputados e passaria a ler então este relatório, que não é mais nem menos que a continuação do relatório feito pelo senhor deputado Carlos Gonçalves, ou seja, o relatório do senhor deputado Carlos Gonçalves refere-se às migrações, este refere-se à forma de conseguir assegurar que as migrações são feitas em condições e que há efetivamente para os nacionais da Europa e, portanto, para os cidadãos europeus, alguma segurança no que diz respeito a terceiros que possam, eventualmente, querer ingressar no espaço europeu. Portanto, a Comissão de Assuntos Europeus recebeu a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento UE 2019-816, que cria um sistema centralizado para a determinação dos Estados-membros que possuem informações sobre condenações de nacionais de países terceiros e de apátridas, tendo em vista completar o Sistema Europeu de Informação sobre Registros Criminais e o Regulamento 2019-818 relativo à criação de um regime de interoperabilidade entre os sistemas de informação da União Europeia no domínio da cooperação policial e judiciária, asilo e imigração, e que altera os regulamentos 2018-1726, 2018-1862 e 2019-816 para efeitos da introdução de uma triagem dos nacionais de países terceiros nas fronteiras externas. Atento ao seu objeto, a presente iniciativa foi enviada à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que analisou e aprovou o respectivo relatório que se anexa ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. No âmbito de uma reforma mais geral das regras da União Europeia em matéria de migração e asilo, em 23 de novembro de 2020, a Comissão Europeia propõe um novo pacto sobre migrações e asilo, enunciando um quadro europeu comum global para a gestão da migração e do asilo, que inclui várias propostas legislativas. Essa proposta visa introduzir uma triagem dos nacionais de países terceiros nas fronteiras externas, cuja finalidade consiste no reforço do controle das pessoas que estão prestes a entrar no espaço Schengen e o respectivo encaminhamento para os procedimentos adequados. Estabelece também que os dados pessoais das pessoas submetidas à triagem devem ser confrontados com a base de dados da Europol, com a base de dados relativa a documentos de viagem furtados ou extraviados e com a base de dados relativa a documentos de viagem associados e notificações, ambas da Interpol. A proposta prevê ainda a obrigatoriedade da verificação dos dados biométricos dos nacionais de países terceiros no Repositório Comum de Dados de Identificação, CIR. No entanto, a alteração paralela do regulamento, destinada a conceder direitos ao acesso ao Sistema Europeu de Informações sobre Registros Criminais de nacionais de países terceiros, para efeitos de triagem, não pode ser incluída no mesmo regulamento por motivos ligados à geometria variável, dado que o regulamento que cria o ECRIS-TCN não constitui um desenvolvimento do acervo de Schengen, devendo, por isso, ser efetuada essa alteração através de um regulamento diferente do atual. Por conseguinte, o Regulamento 2019-816 deve ser alterado por um instrumento jurídico distinto, tal como é proposto na presente iniciativa, ora em apreço. Assim, propõe-se que seja adicionada uma nova disposição que irá permitir às autoridades designadas, no contexto da triagem, consultar a base do Sistema Europeu de Informação de Registros Criminais de Nacionais de Países Terceiros. Para o efeito, a proposta especifica as condições de acesso à base de dados do Sistema Europeu de Informações sobre Registros Criminais de Nacionais de Países Terceiros. Por último, tendo em conta que o relatório apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias reflete o conteúdo da iniciativa em rigor e detalhe, e com bastante rigor, considera-se que deve, por isso, ser dado por integralmente reproduzido, evitando-se desta forma uma repetição de análise e consequente redundância. A presente base jurídica da iniciativa é sustentada juridicamente no artigo 82, número 1, segundo parágrafo, a linha D do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Do princípio da subsidiariedade, o controle das pessoas que estão prestes a entrar no espaço Schengen e a encaminhá-las para os procedimentos adequados não pode ser suficientemente realizado pelos Estados-membros, mas pode ser melhor alcançado a nível da União, em conformidade com o princípio da subsidiariedade, consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. Conclui-se, por isso, que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade. No princípio da proporcionalidade, de acordo com o princípio, com este princípio, o conteúdo e a forma da ação da União Europeia não devem exceder o necessário para alcançar os objetivos dos tratados. Verifica-se que as regras propostas não excedem o necessário para atingir os objetivos da presente iniciativa, por conseguinte, considera-se também que é respeitado e cumprido o princípio da proporcionalidade nos termos do artigo 5º do Tratado da União Europeia. Como parecer, em face dos considerandos postos, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa respeita os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. Em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigado.
Senhor Deputado, está apresentado, portanto, o relatório e aberta a discussão. Pergunto aos colegas, deputada Beatriz Dias. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também saudar o deputado Francisco Pereira Oliveira, que fez o parecer e que o apresentou, e a qualidade da sua apresentação. Contudo, há dimensões neste Pacto das Migrações, ou seja, nomeadamente aqui a questão da recolha de dados biométricos e não só, que suscitam grandes dúvidas da nossa parte. E por isso, não tendo, sabendo e reconhecendo que não é o deputado que criou este Pacto das Migrações, nem que determinou estas normas, contudo, nós iremos abster-nos na votação deste parecer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto à deputada Isabel Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que concordamos inteiramente com esta proposta de regulamento, que de facto respeita, como bem disse o Sr. Deputado Francisco Pereira Oliveira, o princípio da subsidiariedade. É um regulamento extraordinariamente importante e designadamente dou exemplos a nível nacional. Já aconteceu que cidadãos de países terceiros entraram em Portugal muitas vezes com documentos falsificados, designadamente registros criminais, estenderam redes de tráfico de pessoas, de órgãos e, portanto, de criminalidade organizada, sem que as autoridades portuguesas, apesar de bem apetrechadas, o tivessem conseguido detectar. Portanto, parece-nos que, de facto, esta cooperação policial e judiciária neste âmbito, através de um sistema europeu de informação sobre registros criminais centralizados, é algo que faz todo o sentido e que precisamos para proteger o espaço Schengen, que muitas vezes não está tão protegido, porque basta um visto de turismo vindo de um país terceiro, diretamente, por exemplo, a Portugal, para a França ou outro Estado-membro, para que muitas vezes os redes criminosas de vários tipos se possam infiltrar. Por isso, quero agradecer e cumprimentar o Sr. Deputado Francisco Pereira Oliveira por esta proposta, este parecer que nos trouxe, com o qual nós não só concordamos, como subscrevemos e achamos de uma utilidade absolutamente essencial. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum dos colegas pretende usar da palavra. Não me parece ser o caso e, assim sendo, resta-me pôr à votação, mas contudo quero também felicitar o Sr. Deputado pela forma sucinta e objetiva que é um que abordou um tema que é naturalmente complexo, mas que parece constituir um instrumento fundamental para controlar eventuais redes criminosos. Quem vota contra, faz favor de levantar o braço. Portanto, quem se abstém, grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e do BCP, e os restantes votam, portanto, a favor, foi aprovado por maioria. Damos assim por encerrado o ponto 5º, passamos então ao ponto 6º da nossa ordem de trabalhos, relativamente ao qual eu quero introduzir uma nova variável que, entretanto, me chegou durante os últimos minutos. E a informação é a seguinte. É a seguinte. Só um momentinho. Você acha que o... Onde é que está o... Agora só um momentinho. Onde é que está aqui? A informação está aqui. Bom, agora não acho a informação do... Do Bruno.
É este aqui,
sim, senhor. Ah, foi aqui, sim, senhor. Sim, senhor. Muito bem. Recebi agora contacto da nossa antena em Bruxelas, o Dr. Bruno Pinheiro, segundo o qual o comissário Thierry Breton, que é o coordenador da Task Force para a vacinação, estará em Lisboa na sexta-feira e manifestou interesse em reunir com a Comissão de Assuntos Europeus nesse âmbito. E o slot que nos é proposto é das 15 às 16 horas, em formato presencial. Portanto, mas era uma coisa que teria de ser presencial apenas para mesa e coordenadores, para os demais teria de ser. Portanto, a questão é se aceitamos ou não. Mas também me faz confusão não envolvermos nisto a Comissão de Saúde, não é? Tratando-se de uma matéria de vacinação e do comissário que está a tratar disso.
Senhor Presidente,
eu pedi ao Dr. Bruno que nos acompanha.
Senhor Presidente, se me permite, talvez também o coordenador do grupo que está a acompanhar.
Desculpe.
Representante do grupo que está a acompanhar o plano de vacinação.
A proposta que nos é feita é recebermos o senhor comissário. E eu pergunto aos colegas coordenadores se, qual a resposta que acham que devemos dar, que é que estamos disponíveis ou não. Vamos dizer que estamos, obviamente, não é? E vamos discutir depois disso se... Sim, sim. Pronto, diz-me aqui o Dr. Bruno Pinheiro, claro que podemos estender à Comissão de Saúde, podemos fazer essa... Muito bem, estabeleceremos então o contacto imediato, damos a nossa anuência de princípio. Agora, o que eu pergunto é se, porventura, no final desta reunião, com um bocadinho de esforço, não poderíamos ter o relatório das grandes opções, o que já libertaria a segunda-feira. Não é? Não? Mas claro. Pois foi o que me disseram, não é? Mas estamos a falar de uma reunião aqui à tarde, sexta-feira. A nota técnica também não vai aparecer às 10 da noite. Não é? Então, ouça, o que podíamos fazer era, se estivessem de acordo, vamos a tentar, no final da reunião, esclarecer isso. Se virmos que há um mínimo de condições, agendamos para sexta-feira. Se concluirmos que na sexta-feira não é possível, passamos para a segunda, deixamos segunda como um plano B. E agora, como plano B, trata-se da questão que deixámos em suspenso, que é de tratar da hora. A informação que a senhora relatora nos diz é que, da parte dela, há disponibilidade para às 10 da manhã ou às 3 da tarde. Não é? Portanto, sendo a relatora imprescindível, portanto, acho que temos que tomar essa opção. Ou às 10 da manhã ou às 10, ou às 3 da tarde. Em princípio faremos misto, não é? Misto, fazemos misto. Sim. E misto, em princípio, é mesa e coordenadores. Mesa e coordenadores ou os seus substitutos, não é? Portanto, o que está previsto em termos de presencial é o máximo na sala, mesa e coordenadores. Portanto...
Sim. E depois dizer quais são as comissões envolvidas.
Exatamente. Pergunto a Isabel Onete, já não sei se está ainda em linha. Claro, pronto. Pronto. Então, meus caros amigos. não posso perguntar, não é? Mas os deputados que estão fora de Lisboa podem seguir por videoconferência. Portanto, eu acho aqui que trata-se mais daqueles que vêm cá. Portanto, já vimos que há aqui uma deputada Isabel Onete, que é quem propôs a tarde, já está disponível para aceitar. A senhora deputada Isabel Meireles preferia de tarde, porque tem compromisso de manhã. Eu preferia de manhã, porque... Portanto... Portanto, 15. Então, sendo assim, a margem de tempo até para a relatora é maior. Então, fazemos o seguinte. Vamos verificar ainda com ela se há alguma hipótese, por mais remota que seja, de podermos dar aprovação na sexta-feira. Se assim for, o problema está resolvido. Se não for de todo possível, por razões técnicas, fica segunda-feira às 15h. Muito bem. Sexta-feira, portanto, das 15 às 16 horas, teremos o Comissário, em princípio só com a Comissão dos Assuntos Europeus ou também com a Comissão de Saúde, se houver disponibilidade e interesse nisso por parte dos colegas da Comissão de Saúde.
O coordenador do Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Medidas Covid, não sei, seria pertinente.
Fazer confusão. Muito bem, então faremos esse convite. Sobre outros assuntos.
Eu vou ter que pedir imensa desculpa, mas vou ter que sair, porque aqui ao lado, na primeira comissão, tenho agora uma intervenção.
Pois. Portanto... Mas já tínhamos votado o seu relatório.
Já.
Sim, estamos no ponto 6.
Muito obrigado.
Esteja à vontade, sim, senhora. Relativamente ao ponto 6, outros assuntos, o outro assunto que tenho ainda a transmitir-vos é o seguinte, é que no dia 8 de maio, há um conselho informal. Portanto, é suposto que o Primeiro-Ministro ou o Governo venha à Assembleia antes dos conselhos, que na minha interpretação sejam eles formais ou informais, e é assim que temos procedido. Portanto, nós já informámos a Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares para perguntar se é a intenção de vir o Sr. Primeiro-Ministro ao plenário ou de vir um membro do Governo à Comissão, que me parece... que é provavelmente o mais provável neste caso, assim sendo, se assim for, quero eu dizer, na semana que precede o dia 8, na nossa reunião, ou noutra hora, se não for possível conciliar, teremos este tema em agenda. Era para vos dar conhecimento disso. Ele já está anunciado e inserido no site do Conselho, contudo, não é conhecida ainda a ordem de trabalho. Sobre outros assuntos, não sei se algum dos colegas tem algum outro assunto que queira colocar. Se não for o caso, dou o ponto por encerrado e passo ao ponto 7, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 73, de 13 de abril, perguntando se alguém tem alguma objeção ou correção a propor. Se não for o caso, porei de imediato à votação, perguntando quem vota contra, quem se abstém. A ata foi aprovada por unanimidade e com ela... concluída a nossa reunião, agradeço uma vez mais aos colegas a presença e a participação. Senhora Deputada Beatriz Dias, faz favor.
Eu vou pedir à Deputada Fabíola Cardoso para entrar em contacto com o Sr. Presidente para lhe dizer a resposta, porque ela, entretanto, não me respondeu. E, ok, certo. Muito obrigada.